as palavras que nós precisamos ouvir. Por isso nós te bendizemos e te pedimos que toda a força do teu amor, toda a unção do teu espírito, repousem agora sobre o Reinaldo, para que ele nos fale na autoridade do teu nome. Te pedimos também, Senhor, que a unção do teu espírito possa agora tocar o nosso coração, para que nenhuma palavra que nós precisamos ouvir se perca, para que nós possamos acolher a graça com a graça. Isso te pedimos e desde já te agradecemos. Xarabahá xerereí andaramá Oma haie xiera lamanda haierea Corebahaie xiera lamá haiere Coremahaie xiera lamanderea Corramaierea. Pedimos também a intercessão de Nossa Senhora para esse momento da pregação da palavra. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Nem sei expressar o que meu coração sente, né, de mais uma vez estar aqui com vocês. Já vim uma outra vez por vias naturais, né, pelo convite da Beatriz, e dessa vez assim de surpresa, né? E espero que Deus me use a favor de vocês, apesar de toda a minha miséria, que Ele sabe e conhece muito bem. Eu sou Reinaldo, então venho da Arquidiocese de Sorocaba, Grupo de Oração Helena Guerra, na Comunidade Dois Corações. A Beatriz já falou, eu faço assessoria para as comunidades de renovação no Conselho e também represento a renovação nas relações ecumênicas, no Em Cristos, e trabalho também com assessorando os profissionais do reino, que é uma expressão nova, a partir dos ministérios das universidades renovadas, que vai ganhando corpo agora nos últimos 2 anos. Então é uma alegria muito grande mesmo poder estar com vocês, acima de tudo. Porque esse ministério tem uma especial importância diante do coração de Deus na vida da igreja. E eu sou do Ministério de Formação, então não estou puxando sardinha para o meu lado, né? Mas esse ministério, de fato, tem. E a ideia central que eu queria desenvolver com vocês, irmãos e irmãs, nessa tarde, e que para mim é o eixo de todos os pilares que sustentam o ministério, é a relação intrínseca que existe entre a palavra e o Espírito. E gostaria muito que isso não fosse apenas uma teoria na vida de cada um de vocês, como não quero que seja na minha. E o que significa essa relação, e qual é a importância dela para o nosso ministério e para a vida da igreja. Vocês sabem que nós temos um grande privilégio. Deus, quando suscita a vida, suscita diversos povos, e os povos, buscando dar sentido à vida, procuram imaginar que deve existir um Deus a reger isso tudo. e então estabelecem sistemas religiosos segundo a razão, o conhecimento humano. Pela observação do universo, diz a palavra de Deus, livro da sabedoria, também a carta aos romanos, que é possível chegar à conclusão de que existe um Deus. Agora, que Deus é esse? Como é esse Deus? Então começam os sistemas religiosos. Não, Deus deve ser assim, Deus deve ser assado, deve ter muitos deuses, deve ter Deus para tomar conta disso tudo, deve ter um Deus da caça, um Deus da pesca, um Deus da paz, um Deus da fertilidade, um Deus da guerra. Né? Outros acham que existe sim um Deus que habita um céu, mas para chegar nesse céu você deve passar por um primeiro céu, um segundo, até chegar num sétimo céu, que é onde habitaria Deus. Né? Outros mais recentes, que você conhece muitos deles, acreditam também que existe o céu e que para chegar lá você precisa morrer. Né? Nascer primeiro, morrer e reencarnar-se. Né? É uma concepção de Deus. Qual é o privilégio nosso? É que a fé que eu e você professamos, irmãos e irmãs, a fé que eu e você queremos pregar e anunciar para as outras pessoas, não é fruto apenas da nossa razão e da nossa inteligência. Aquilo que nós queremos passar para os outros conta com um dado que as outras religiões não têm. Deus ama todas as religiões, as pessoas de todos os credos, todos eles podem chegar à salvação. Mas nós contamos, a nossa concepção de Deus não é só da nossa observação, razão, inteligência, concepção, mas a nossa concepção de Deus se baseia na revelação. Deus quis se dar a conhecer. E embora Ele ame a todos de igual maneira, Deus faz as suas escolhas. Deus é esse único que é capaz de, amando todo mundo, fazer escolhas, fazer opções, escolher profetas, escolher reis, escolher apóstolos. Escolhe, ama todos, escolhe alguns. Escolheu um povo para se dar a conhecer. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus e o Senhor é um só. E vocês são o meu povo. Aí esse povo Deus resolve se dar a conhecer. Então, isso que você tem na mão, meu irmão, minha irmã, e eu espero que você tenha, que isso é um dos pontos que eu quero falar, é o princípio da nossa fé. Da nossa fé. Se você aceita isso e acredita e acolhe isso, você está dando o primeiro passo na fé. Senhor, eu não entendo tudo o que está aqui, mas eu acredito que é a sua palavra revelada, por isso eu acolho o Senhor. Aí o resto vem como consequência, vida fora. Nunca se esgota o que Deus tem para falar para nós aqui. Nunca se esgota. Esse é o grande privilégio. E é engraçado porque nós nunca chegaríamos a descobrir quem Deus é na sua essência se não fosse a revelação. Por isso, os outros têm revelações, concepções parciais do que é Deus. Atributos a Ele são legítimos, são coerentes. Mas quem é? Qual é a natureza de Deus? Para que, que nós estamos aqui? Quem que nos chamou para cá? Para onde a gente vai depois daqui? Existe alguma coisa depois daqui? Quem pode responder a essas perguntas que dão sentido à vida? É só essa palavra que narra a vida daquele único que nasceu, se encarnou, morreu, ressuscitou e está vivo. Vivo. E por conta dessa revelação única, exclusiva, nós sabemos que a realidade divina é uma só, mas dela participam três pessoas absolutamente iguais, embora distintas, porque uma não é a outra, isso é um mistério. E essas pessoas já são outro privilégio para nós. Muitas religiões têm a figura de um Deus que é Pai, muitas. Algumas têm a ideia de um Messias, de um Salvador, mas nenhuma contempla a ideia da pessoa do Espírito Santo. Privilégio meu e seu, do amor de Deus, que escolheu um povo para se dar, conhecer, e escolheu você para ser descendente desse povo. Você poderia ter nascido na descendência de um outro credo, Deus te amaria do mesmo jeito, porque Deus é só amor, mas você desconheceria a face do Deus verdadeiro. É um grande privilégio. Fala para o seu irmão, Deus te ama muito, irmão, você é um privilegiado. A leitura de Baruch, que Beatriz nos trazia, falava da fidelidade que se deve ter aos preceitos, né? E o povo antigo de Israel, quando ainda não estava completa a revelação, mas que já tinha a lei, os cinco livros, tratavam aqueles preceitos como realmente sagrados. As antigas famílias do povo hebreu, quando a criança ia se iniciar na arte da leitura, aliás, a conquista do povo hebreu foi grande com a literatura, né? Porque por 2.500 anos Deus falou com o povo oralmente apenas. Então, de repente, Deus resolve que deve registrar a sua fala, a sua revelação. E começa a revelação escrita. E esse povo aprende a amar a lei. Quando a criança hebraica, como dizia, ia se iniciar na arte da leitura, o pai de família pegava a Torá, colocava sobre ela uma gota de mel e dava para a criança lamber, para que ela entendesse o significado do Salmo, que diz: a palavra de Deus é mais doce que o mais fino dos mel. Mais fino. Dá um beijo na sua palavra. Beija essa palavra com amor. Fala: eu amo a sua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Estou acentuando, irmão, esse privilégio da revelação da palavra para nós, para fazer depois a junção disso com aquilo que eu quero com respeito à intimidade e à necessária conexão indissociável para atingir os seus fins da palavra com o Espírito. Vocês todos sabem que a igreja existe para evangelizar. Esse é o objetivo primordial da igreja. Ela não existe para fazer obras de caridade, para construir edifícios, para estabelecer sistemas de ensino. Isso tudo é muito bom e decorrente do seu papel. Mas, primordialmente, se em tudo isso que ela faz, ela não anunciar a palavra, se ela não suscitar a fé naquele único que deu por nós a vida, ela está falhando nos seus propósitos. A igreja existe para evangelizar, para anunciar, para promover a fé, para levar a salvação, para converter. Por isso a igreja prega a palavra. Prega a palavra. Dentro da igreja nós temos muitas expressões. Muitas expressões, muitos movimentos, muitos organismos, muitas pastorais, muitas associações, muitos movimentos. Se você olhar para cada um deles, eles poderiam ter uma camiseta escrita assim: a nossa meta, o nosso objetivo é evangelizar. Cada um deles poderia dizer isso e precisa dizer isso. A nossa missão é evangelizar. E então a gente afunila para a nossa expressão eclesial de renovação carismática católica. Também a nossa missão é evangelizar. E claro que nessa tremenda diversidade de expressões, Deus concede a cada uma delas uma especificidade para fazer a evangelização, para fazer o anúncio. Ou seja, cada expressão eclesial realiza a evangelização, realiza a sua pregação, realiza o seu anúncio a partir do seu carisma essencial, da sua vocação primeira, segundo aquilo que Deus resolveu conceder como vocação para aquela expressão. Alguns partem da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, algum parte de algum aspecto mariano. E você foi chamado a viver a fé e promovê-la. Se isso é um privilégio, também é um compromisso. Não somos melhores que ninguém. Deus costuma escolher, inclusive, os piores. A nós foi dado o privilégio de evangelizar a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. É a nossa vocação. É o nosso chamado. Chamados a sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo. Né? João Paulo dizia: graças a vocês as pessoas têm redescoberto o Pentecostes como realidade viva e presente no cotidiano das suas vidas. E Pentecostes se resume a isso: aguardaram e foram cheios do Espírito. O resto é secundário, só é importante ser relacionado a esse eixo fundamental: ser cheio do Espírito. Então, a renovação existe exatamente para suscitar a fé e fazer isso através do batismo no Espírito Santo. Mas na renovação temos muitos ministérios, serviços ministeriais, né, apostolados. Temos todos eles. O objetivo último de cada um deles é evangelizar. Se algum ministério não está promovendo isso no final da sua ação, está errado. Então, se você pegar as artes, pegar a oração por cura e libertação, a intercessão, a formação, o ministério que você quiser, o serviço que você quiser, no final, ele pode ter uma porção de coisas aparentemente não identificadas com isso, mas elas são desenvolvidas para levar as pessoas à fé, para promover a fé, para evangelizar. Então, olha só o que eu falava do privilégio de vocês na igreja e da responsabilidade de vocês na igreja. Para qualquer outro ministério, é o objetivo último. Ele pode ter como propósito primeiro, mas ele vai se servir de uma porção de outras coisas, né? Aqui vão tocar música para despertar no coração do que ouve a fé. Aqui vai se orar por cura e libertação, para que a pessoa, por esse sinal, acolha a fé em Jesus Cristo. E assim cada um. O ministério de pregação, não. Não é o objetivo último. É o objetivo primeiro. Primeiro. Não tem subterfúgio, não tem... É a fé que suscita, é a pregação que suscita a fé. Vocês sabem muito bem disso, né? Romanos 10. Como vão acreditar naqueles que nunca ouviram falar? E como ouvirão se não tem quem pregue? E como pregarão se não tem quem envie? Como diz o profeta, não foram enviados. Por quê? Conclui o apóstolo. A fé provém da pregação. Da pregação. Veja, irmãos e irmãs, nenhum desses outros ministérios, nenhum existiria se um dia não tivessem sido tocados pelo ministério de vocês. Nenhum. Vocês estão vendo a responsabilidade? Vocês estão entendendo porque Jesus era o Filho único de Deus? Legítimo, nós somos adotivos, Deus só tinha um filho e ele foi ser pregador? Né? Esse é o privilégio. É a partir daqui que se suscita a fé, que vai gerar outros tipos de trabalho, vai considerar outras demandas das pessoas para chegar à fé. Mas no princípio de tudo, alguém pregou. Alguém foi tocado pela palavra. Alguém foi tocado de fato por essa boa nova. Que provém do Evangelho. Então é dessa palavra aqui que nós estamos falando. É dessa palavra. É pela pregação dessa palavra que provém a fé. Dessa palavra. Dessa palavra. Agora, outra coisa importante de saber. A doutrina cristã, presta atenção, para a gente chegando nessa junção que eu quero fazer. A doutrina cristã, né, eu já falei, tem uma porção de outras. A nossa é revelada. A nossa dá sentido à vida, garantidamente. A doutrina nossa contém elementos que a razão e a inteligência sozinhas não conseguem assambarcar, não conseguem entender, não conseguem acolher, não conseguem experimentar. Há elementos nela que a razão não explica, o conhecimento não desvenda, não dá, a sabedoria sozinha não resolve. Isso tudo entra na fé. Isso tudo entra na fé cristã. Mas ela tem elementos que necessariamente, para que alguém chegue ao entendimento, precisa da ação coadjuvante do Espírito Santo. Espírito Santo. Então nós começamos a perceber que não dá para fazer uso dessa palavra adequadamente sem considerarmos o Espírito Santo. E aí vai entrar a sua parte. Isso não é automático. Isso não é automático. Quantas pessoas pegam esse livro, leem de ponta a ponta e a vida não muda? A fé não cresce. Quantas pessoas conhecem isso aqui historicamente, literariamente? Então não é automático. Vai pondo sentido nisso. Há, então, aspectos da fé que a razão e a inteligência humana sozinha não são suficientes para se acolher. E quem pode nos ajudar nesse acolhimento? Nós precisamos da ação coadjuvante do Espírito Santo. Então, palavra e Espírito Santo caminham juntas. E nós vamos ver como. E como entra o nosso papel nelas. Caminham juntas. Santo Irineu dizia assim que o Verbo e o Espírito são como as duas mãos do Pai. Nós sabemos que o Pai é aquele que envia. O Filho e o Espírito são os enviados. E ele dizia assim, o Pai é aquele que envia o seu Verbo, a sua palavra que se encarna, o Verbo se faz carne, e que envia o seu hálito, o seu sopro, o seu ruá, que se comunica. Deus age assim para salvar. Deus age assim, através das suas duas mãos, na ideia de Santo Irineu. Né? Então você precisa acentuar uma verdade que às vezes a gente não tem com muita clareza. Né? E a igreja precisa repetir, não pode ter por suposto as verdades da fé. Né? João Paulo dizia, não podemos ter por supostas certas realidades da fé. E Francisco repetiu há pouco tempo também. Não podemos. A igreja tem que continuamente ouvir aquilo que ela prega. Precisa. Paulo VI dizia. Precisa ouvir. Pentecostes é uma graça constitutiva do grande mistério pascal. O que significa isso? Que Pentecostes faz parte do grande mistério da salvação. Pera um pouco, não foi Jesus Cristo que salvou? Não é Jesus Cristo o Salvador? É sim. Nós podemos fazer atribuições às pessoas na Trindade. Existe uma natureza única, da qual participam três pessoas, e cada uma delas participa dessa natureza única de uma forma que lhe é própria. É a apropriação divina. Então é apropriado dizermos que o Pai cria, embora sempre Deus haja trinitariamente. Sempre. Mas é apropriado dizer que é o Pai que cria. Quem salva? É Deus. Mas quem está no protagonismo da salvação? Jesus Cristo. Agora, quem é que comunica essa salvação séculos afora? É Deus, mas o protagonismo dessa ação foi dada ao Espírito Santo. Vocês sabem que Leão XIII escreveu a primeira encíclica sobre o Espírito Santo, né? Vocês sabem disso, a pedido de Helena Guerra, né? 9 de maio de 1897, promulgou, 19 séculos de caminhada da igreja, a primeira encíclica. E ela começa assim, depois de saudar a igreja, ele disse assim, diz assim, e essa é uma encíclica que nós precisamos ter, porque é da nossa história, ela é fininha, ela dá em A4, deve dar umas 12 páginas, né? Em A5 dá umas 20 páginas, precisamos ter. E ele começa dizendo assim, Jesus Cristo fez tudo o que precisava fazer para a salvação do gênero humano. Jesus Cristo fez tudo. No entanto, não quis Deus, o Pai, que fosse Ele quem levasse adiante a graça da salvação, senão que delegou ao Espírito Santo essa tarefa. É tarefa do Espírito levar adiante na história, na economia da salvação, a graça da salvação realizada, protagonizada por Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo fala assim, convém que eu vá. Convém que eu vá, porque se ele não vier, a salvação vai emperrar por aqui. Daqui 50 anos vão dizer que eu era um personagem interessante, muito bom, um coração grandioso, tinha uma doutrina belíssima, amava os seus, deu a vida pelos seus, mas coitado, morreu, é um herói, e eu ia ficar sendo, poderia dizer Jesus, como tantos outros heróis que a história conhece. Se não fosse o Espírito Santo a revelar ao meu e ao seu coração, Jesus Cristo seria um personagem de uma história, de um conto. Eu não posso provar para ninguém que Jesus Cristo está vivo. Você crê que ele está vivo?
Sim.
Porque o Espírito Santo agiu um dia no seu coração. Você crê que Jesus estava aqui agora há pouquinho?
Sim.
Presença real?
Sim.
Se eu levar isso para o laboratório e quiser mostrar para alguém, vão descobrir trigo. Porque as espécies não mudam. Como que eu sei que isso aqui é o corpo e o sangue, a alma e divindade de Jesus? Pela palavra revelada e anunciada ao meu coração pelo Espírito Santo. Então vocês vão vendo a relação entre a revelação e o operar do Espírito. Convinha que ele fosse. O Espírito não vem em vão. Pentecostes não é um adendo da salvação. Ele é graça constitutiva, faz parte. Sem ele não tem salvação. Sem a ação do Espírito não tem. Ah, mas como? Jesus, já estou dizendo, o Papa explicando. Ele fez tudo, só que Através dos tempos, quem leva essa graça não teria chegado a nós se o Espírito Santo não tivesse vindo. Por isso que nas catequeses de Jesus, capítulo 14, 15, 16 de São João, Jesus dá bem o papel do Espírito. Ó, convém que eu vá. E começa a falar, começa a revelar o Espírito como pessoa, porque é aí, nesse Evangelho, no capítulo 14, daí para frente, que ele começa a falar do Espírito como pessoa, usando um pronome pessoal do caso reto, ele abandona o neutro, o ruá, é a partir daí. Aí, ekeinos, no grego, ele começa a falar coisas que água, vento, chuva, dedo de Deus, óleo, unção, nuvem, não faz. Ele não falará de si, mas tomará do que é meu e vou-lo anunciará. Ele vos revelará todas as coisas, toda a verdade. Ele vos recordará, com sentido de fé, tudo o que eu fiz e falei.